Eliane, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Muito obrigada.
Obrigada a você. Agora melhorou, qualificou o som para você, Eliane?
Sim, agora tá bem melhor. Muito obrigada.
Perfeito, perfeito. Eliane, vamos falar então sobre essa linha, né, que foi, acabou de lançar essa semana aqui, né? Teve o lançamento de uma linha que justamente tem essa proposta, né? A Rootstone, que une materiais que estão na natureza, né, no reino da natureza, o reino mineral e também é o reino mineral e o reino vegetal, né, porque a madeira é da árvore, né, então une esses dois reinos e coloca à disposição das pessoas com a tua assinatura, com o teu olhar de artista. Me conta um pouquinho sobre essa novidade.
Bom, essa novidade surgiu assim de um encontro da empresa da Quality com a nossa empresa, que eles trabalham, né, com toda a gama de minerais, de rochas brasileiras e importadas, e seria uma diversificação dentro do ramo deles também, porque a gente é específico dentro da madeira, né? Nós temos um DNA de madeira e eles têm um DNA de minerais. Então, associando essas duas fontes riquíssimas de matéria-prima que a natureza nos oferece, elas se complementam nos ambientes. Com o contemporâneo que surgiu assim muito do cimento, das linhas retas, deixou os ambientes mais clean, mais limpos, mais abertos. Mas o que eu tenho ouvido dos decoradores e arquitetos é que precisa, e os moradores das casas, que precisa algo mais orgânico, com formas mais arredondadas, com um pouco do calor e da sensibilidade que tem a madeira, né? Todo o nobre da pedra, juntando com essa sensibilidade que tem a madeira, ficou um mix perfeito. E a gente tem ouvido muitos elogios a respeito disso, porque um complementa o outro, nenhum é superior ao outro, mas eles se complementam entre si.
Claro. Eliane, eu sei que tu tens uma história, né? A tua família tem uma história com a questão das madeiras, estão no ramo das madeiras há muito tempo, desde a tua criação, né, na região de Bom Jesus, e vem vindo desenvolvendo atividades. Para chegar nessa coleção, obviamente, uniu-se a questão aí de uma mineradora, que já tem um trabalho também com pedras, com rochas ornamentais, mas vem dentro de uma perspectiva de design, de interiores, que é uma perspectiva bastante atual, né? Que lembra a gente o tempo inteiro, pelo design desse mundo mais futurista, mais digital, mais rápido, mais acelerado, mais no beat, mas ao mesmo tempo pede conforto, pede também, como você falou, formas arredondadas e também elementos da natureza. Então, tem uma pegada que meio que ecológico, sustentável também, que é reutilizar, reaproveitar, é dar um destino. Você poderia falar sobre esse conceito dentro da coleção?
Posso? Então, eu venho de, como eu falei antes, né, de um DNA estritamente madeireiro, né? Meus avós, bisavós já trabalhavam com madeira, tanto pelo lado materno como paterno, e eu me criei dentro do mundo madeireiro. E acabei casando também com alguém de DNA madeireiro, então só multiplicou toda a experiência que a gente tem e a convivência no mundo dentro da madeira. E a gente aprendeu muito com isso, porque o que valia na década de 50, que foi quando eu nasci, até hoje, houve muitas transformações, né? Antigamente a gente olhava para a madeira com uma determinada finalidade. Hoje, graças a Deus, ela é muito mais respeitada, porque todo aquele período de utilização sem controle da madeira acabou. E hoje ela é estritamente sustentável dentro da área que a gente trabalha. A gente refloresta. Posso dizer que nós somos um dos primeiros reflorestadores aqui no Rio Grande do Sul, porque no início dos anos 60 a gente já iniciou todo o processo de reflorestamento, aonde eram retiradas as árvores, a gente já reflorestava o próprio araucária. Ainda não tinha em vista, em mente, os pinos, mas nós já reflorestávamos araucária, como continuamos reflorestando ainda. não é em grande escala, mas porque economicamente ele não é sustentável. Mas a gente, com uma forma de gratidão à natureza, a gente continua ainda plantando araucárias, junto com os ilhotes também, né, com toda a gama de pinos. E houve toda essa modificação. A gente era usada, a madeira era usada de uma forma, hoje ela tem um respeito muito grande. E eu aprendi, né, da minha infância, que a gente não pode desperdiçar nada, né? Deus é econômico, ele nos dá oportunidades e matéria-prima a todo instante. Mas a gente precisa ressignificar essas peças. Então, o que a gente tem é utilização desse material que já foi, já cumpriu, né, a sua etapa, como algumas árvores que já caíram porque elas cumpriram a sua etapa, as primárias, por exemplo. As árvores, elas têm uma duração de 15 a 20 anos. Então, elas caem e ela pode virar matéria orgânica, ou ela vira lenha, ou a gente pode reutilizar de uma forma mais apropriada dentro dos nossos lares, trazendo todo esse benefício que a natureza tem para dentro de casa, com uma função em forma de mesas, de aparadores, de bancos.
Eu achei muito interessante, porque também a gente tem visto essa questão, você falou do cimento, né, e outras peças, elas são muito mais ornamentais do que utilitários, né, e as peças da coleção, elas que tu trazes aí, são 16 móveis, gente, que já estão inclusive amostras, né, dessas peças todas, 14 são assinadas pela Eliane, que está ao vivo conosco, né? E outras duas são de outras arquitetas, artistas, enfim. Mas veja bem como é interessante a utilidade, né? Poder não só enfeitar, mas poder dar uso para isso, né?
Exatamente. Reutilizar em forma de bancos mesmo, né? Ou aparadores, ou sustentação de mesas. Pode ser o pé, ou pode ser o tampo. A gente utiliza esse mix com o ferro, com a pedra, que uma pode ser parte, né? Não precisa ser toda em madeira e nem toda em pedra. As duas se unem num casamento perfeito.
Deixa eu fiquei um pouquinho curiosa, Eliane, sobre a questão da facilidade ou dificuldade, ou quem sabe das especificidades para trabalhar de forma artística e também com utilidade com esses materiais, né? A pedra e a madeira nem sempre é tão fácil assim a gente trabalhar, né? Quais são os pré-requisitos, o tempo de demora? É um trabalho bem artesanal, né?
Sim, sem dúvida. Tanto na parte mineral, né, toda a dificuldade que se tem para retirada, na madeira é bem mais fácil, é mais simples, mas também a gente demora, né, algum tempo. Por exemplo, tem árvores que caem por algum evento de vendaval, ou então tem árvores que são atingidas por raio. As mais altas são, numa floresta, são as preferidas pelos raios, né? Então essas árvores, elas secam e elas caem. Então, a gente toma o maior cuidado, né, para quando é solicitado que sejam retiradas essas árvores, ou de algum loteamento que está 100% licenciado, a gente até procura, ou em estradas, mas a árvore, quando ela foi cortada, uma árvore que tem em torno de 60, 70 centímetros, ela demora, entre ela e a raiz, se ela ficar assim natural, 10, 15, 20 anos, dependendo da espécie. E a gente tem que respeitar esse tempo dela de secagem, e a matéria que não está tão firme, que não é o cerne, ela acaba se deteriorando antes. Então, a gente retira com muito cuidado para não agredir nem a parte da pedra, nem a parte da madeira, porque a raiz acaba envolvendo, né, as pedras. Então, a gente toma cuidado para... Temos até um banco que está na mostra, que tem bem esse exemplo, né? Que aparece bem a pedra envolta pelas raízes, para dar a impressão que ela acolheu, né? Se envolveu, e as duas acabaram fazendo uma peça única, impossível de tirar sem romper, sem agredir uma das duas. Então, a gente procura deixar o máximo possível o que é o natural da peça. Então, as pessoas me dizem, como tu faz isso? Se eu não faço, já está feito. A natureza faz, né? Deus cria, põe à nossa disposição, a gente só tira os excessos que estão à volta. A casca, essa parte que os pequenos insetos se apropriam também. A gente pede licença para as formigas, quando tem já formigueiro alojado dentro. E vai trabalhando com os animais também, que estão fazendo parte já da peça.
Que interessante. Eu sei que tem também nessa coleção, nessa proposta, né, esculturas de teto, divisórias de ambiente feito com raiz. É bem nessa linha que você já vinha desenvolvendo o raciocínio, né?
Sim. A gente trabalha, né, dependendo do que a peça se apresenta. Né? Eu só faço o corte onde ela tem um excesso muito grande. Senão a gente procura deixar a peça na íntegra, assim como ela se apresentou na natureza, né? A raiz ficou assim, saiu assim, deixa ela o máximo possível dentro da característica dela, porque ela já foi criada assim. Então, a minha parte é nesse resgate dessas peças. A criação em si, da forma, ela já está pronta, não é minha.
Interessante isso, né? É realmente poder ter o menor impacto possível, né, na peça, né? Deixar ela mais natural possível, bem bacana. Eliane, deixa eu te perguntar, eu sei que muitas pessoas participaram desse processo, né, para que a linha fosse possível. Você, na criação de 14 dessas peças, de 16, né, tem outro arquiteta, designer, tem as duas empresas envolvidas, é uma multidão de pessoas, parece tão simples, mas envolve pensar, projetar, não impactar, tem tudo isso.
Tá, então assim, primeiro eu quero ressaltar a importância desse pessoal que trabalha comigo, que tem um entendimento assim como eu. Nem todo mundo consegue entender isso no trabalho. E eu tenho parceiros, né, e funcionários e empresas terceirizadas que me entendem. E isso é muito importante. A nossa região aqui, ela é riquíssima desse tipo de mão de obra, de pessoas que têm essa mesma sensibilidade para olhar a peça e respeitar a peça. Então, isso aí é muito importante. Então, eu só consigo trabalhar porque eu tenho uma equipe muito grande de parceiros, de pessoas que entendem isso e vestiram esse mesmo objetivo como uma camiseta para a gente levar para as residências esse lindo que tem a natureza. Nesse processo aí todo, eu tive a oportunidade de conhecer dois designers que eles moram, trabalham nos Estados Unidos, e a gente fez algumas oficinas, tanto aqui no Brasil como lá, eu no espaço deles, e eles vieram por 3 vezes aqui no Brasil. Em setembro, eu estou recebendo novamente a Pilar, que é uma arquiteta naturalizada americana e design, e a gente pré-cortou muitas peças aqui, e ela levou para o acabamento final para Miami. De Miami, essas peças saíram para o Havaí, para a Suíça, para Nova York, para muitos lugares. Então, foi um aprendizado muito grande para ver o que é que as pessoas procuram. E essa vontade de botar o orgânico para dentro de casa, deu para ver que não acontece só aqui. Eu tive experiência de conversar também com pessoas na Itália, e acontece, é um momento que está acontecendo não só aqui, né, na nossa região, mas dá para ver que o mundo inteiro está olhando com outros olhos para
claro.
Isso.
Perfeito, nossa, que bacana.
Não com a natureza, bem pelo contrário.
Bacana. Eliane, eu estou chegando ao finzinho aqui da entrevista, eu queria que você deixasse o convite e a forma também que as pessoas possam visualizar, seja de forma digital, eu sei que nas redes sociais já está disponível, ou mesmo visitar, né, o showroom, o espaço onde as peças estão disponíveis.
Claro, então, o showroom vai ficar disponível, ainda está por tempo indeterminado, mas talvez por uns 60 dias, nas dependências da Qualitá. E que fica na Estrada Rota do Sol, a gente pode compartilhar, né, a localização onde estão expostas essas peças agora, que por esse período que vai ficar entre 45 e 60 dias, mas nós temos também um espaço onde nós estamos organizando para receber, né, as pessoas, onde eu tenho a matéria-prima hoje, para que vocês ou os arquitetos possam olhar e ver o potencial que a gente pode fazer, né? As matérias-primas estão disponíveis. Claro que nem tudo está disponível para a gente, mas aquilo que for já licenciado e que tiver em ponto de ser utilizado, a gente pode criar em cima disso. E ontem, quando eu recebi os arquitetos e o público mais próximo dentro dessa linha, alguns convidados da própria Qualitá eu deixei claro, criem, vocês têm toda a inteligência e a liberdade de criação junto com os clientes de vocês. Criem, e o problema de executar, passem para nós, que nós teremos o maior prazer em executar aquilo que vocês criarem. Porque entre a gente criar e executar,
uhum,
é uma cuna de trabalho muito grande.
É verdade.
E nós temos pessoas especializadas que podem dar o final desse sonho que a pessoa sonhou de criar uma peça, e a gente procura fazer o mais fiel possível.
Perfeito, perfeito. Eliane, muito obrigada por essa conversa, viu? Sucesso para a atividade, que é muito útil aí ao planeta também. Um forte abraço, até a próxima.
Muito obrigada, eu é que agradeço pela oportunidade de conversar contigo e com todos os ouvintes da rádio e as pessoas que admiram essa área da madeira também.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Até, tchau, tchau. Gente, essa é Eliane Nezelo, que bacana, né? A Eliane é artista plástica, ela é também aqui de uma família, né, ligada, de tradição, com a questão da madeira, e é de uma empresa aqui da região, né, que é Unique. A Unique se uniu com a Qualitá, que é uma empresa também já com mais de 30 anos de know-how em pedras ornamentais, juntando as duas coisas, surgiu essa linha chamada Hot Stone by Unique Mais, que é essa, né, que é a abreviação da Qualitá. Isso é muito bacana porque uniu vários profissionais e com a entrega dessas peças, né, que mesclam, né, unem a pedra e a madeira e geram aí uma possibilidade de decoração, de peças de utilidade para o lar, para os estabelecimentos comerciais também, de uma forma assim muito, muito interessante, né? Vale a pena conhecer, fica a dica, esse conteúdo fica disponível no site em tuaradio.com.br. Gente, eu vou fechando o programa de hoje, a todos que nos acompanharam, muito obrigada, gratidão, valeu mesmo. Na sequência vem as notícias da hora e logo mais tem aí, né, a participação da dupla formada pelo Patrick Mesomo e pelo Delcio Agliardi no especial de hoje do Tá Na Pauta, não sai daí.
Gosta de mim, não quero com isso dizer que o amor...
Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede.